identificação.
Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz, transmitindo da Avenida Getúlio Vargas 185, em Aparecida, São Paulo.
O ouvinte em primeiro lugar.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX,
um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX, música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Olá pessoal, mais uma vez pedimos permissão para entrar na sua casa com o Encontro DX, a sua revista eletrônica semanal do mundo do rádio e das comunicações. O Encontro DX vai ao ar todos os sábados às 19 horas aqui na Rádio Aparecida, a Rádio de Nossa Senhora. Esse programa tem na sua produção e apresentação J. Moura e também o Cassiano Macedo. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, Moura. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida.
Na técnica e hoje na montagem final, o nosso amigo Luiz Cláudio. Fique na sintonia, porque o programa hoje está imperdível. Certo, Cassiano?
É, hoje nós teremos a participação do Leona Queiteres num programa especial, falando sobre um assunto muito importante para os radioamadores e para quem pratica o dixismo. Ou seja, o assunto é propagação. Um assunto muito interessante e importante para quem gosta de rádio a longa distância. Além disso, vamos apresentar também a segunda e última parte da entrevista que você fez, Moura, com o engenheiro João Pedro Nascimento, que gentilmente concedeu essa entrevista ao Moura durante a realização da feira Broadcast Cable, que aconteceu em São Paulo entre os dias 25 e 28 de agosto, junto com o Congresso da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. Mas tudo isso que nós fazemos, Moura, é pensando nos ouvintes, certinho?
Com certeza.
E precisamos muito do seu feedback, precisamos do retorno do ouvinte.
E qual é o feedback do ouvinte?
É o seguinte: Rádio Aparecida, programa Encontro DX, Caixa Postal número 2, Código Postal 12.570-970, Aparecida. Ou então pelo correio eletrônico, com o nosso e-mail.
Novo e-mail do programa.
Perfeito. encontrodx@radioaparecida.com.br.
Mundo DX.
Iniciamos o Mundo DX chamando a participação dos amigos do DX Clube do Brasil, o clube que edita o boletim Atividade DX, a mais antiga publicação DX do Brasil. Vamos lá.
Você vai ouvir agora, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil.
Alô amigos ligados no Encontro DX da Rádio Aparecida. Alô José Moura e Cassiano. Eu sou Célio Romais e em nome do DX Clube do Brasil, falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração, trazemos agora algumas informações atuais do mundo das ondas curtas. Fiquem ligados. Em uma das emissoras internacionais de ondas curtas que prossegue transmitindo em português para o Brasil é a Rádio Cairo, da República Árabe do Egito. As transmissões ocorrem entre 22h15 e 23h30 no tempo universal, em 9.360 kHz em 31 metros. A emissora foi monitorada em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, em 12 de agosto, com sinal regular, pelo Glauber Pérez. Ele acompanhou os segmentos O Islã, Conversando com os Ouvintes, O Egito na Internet, entre outros. E uma dica para ficar muito bem informado sobre os principais acontecimentos mundiais é acompanhar a Rádio Nederland, transmitindo em espanhol. Atualmente, a emissão para o Cone Sul tem chegado ao Brasil com excelente sintonia, já que a emissora utiliza um retransmissor localizado na Ilha de Ascensão. Você pode sintonizar entre 23 e 0 hora no tempo universal em 9.450 e 9.495 kHz. E está previsto para 30 de setembro o encerramento das transmissões da HCJB Global através do Centro Emissor de Pifo. A emissora manterá a transmissão em português que vai ao ar entre 22h45 e 2h30 no tempo universal em 11.920 kHz até a metade do mês de novembro. E agora a última informação deste segmento. A emissora brasileira Rádio Rural de Santarém, no estado do Pará, desistiu de transmitir em ondas curtas. Em mensagem enviada a Paulo Roberto e Souza de Tefé, no Amazonas, o diretor da emissora, Padre Edilberto Sena, relata que para recuperar o transmissor seriam necessários R$ 20.000. Além disso, o custo com a energia elétrica para manter a frequência de 4.765 kHz no ar era muito alto. A emissora, segundo ele, aumentou a sua potência em ondas médias, o que atenderia a maioria dos seus ouvintes. Por fim, relata que ficou mais fácil ouvir a emissora em qualquer parte do planeta na internet. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos.
Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo, apresenta Dicas DX. Hoje falaremos sobre noções básicas de propagação em ondas médias. Apesar de ser possível a sintonia na faixa de ondas médias durante 24 horas ao dia, devemos ressaltar que esta faixa apresenta dois distintos comportamentos conforme a hora do dia. Durante as horas ensolaradas do dia, os sinais de rádio de ondas médias são absorvidos nas camadas inferiores da ionosfera e apenas os sinais denominados ondas terrestres são propagados. Estes sinais se irradiam a partir dos transmissores na forma aproximada de feixes que acompanham a curvatura da Terra e atingem no máximo aproximadamente 500 km. Durante o dia, pode-se ouvir as estações locais de baixa potência devido aos poucos sinais distantes serem audíveis e logo a interferência é mínima. À noite, a ionosfera tende a refletir, ao invés de absorver, os sinais de ondas médias e assim a energia irradiada se eleva da antena do transmissor a algum ponto distante do transmissor. Estas são conhecidas como ondas celestes. Também é perfeitamente possível durante a noite que os sinais se propaguem através de múltiplos saltos entre a ionosfera e a superfície da Terra. Este mecanismo permite a recepção ocorrer em lugares a milhares de quilômetros do transmissor. Como exemplo, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, que utiliza transmissor de 200 kW, é comumente reportada na Europa, assim como a Rádio France é sintonizada no Brasil, cruzando um oceano atingindo até 9.500 km de distância. Desta forma, ao se sintonizar a faixa de ondas médias à noite, com um receptor de qualidade, é possível ver dezenas de emissoras distantes. É importante ressaltar que nas Américas, a separação dos canais da faixa de ondas médias é de 10 em 10 kHz e na Europa, Ásia e África é de 9 kHz. Logo, um receptor analógico com excelente seletividade ou um receptor digital que apresente passo de 1 kHz na sintonia permitirá cobrir diversos países. Muito obrigado. Até uma próxima.
Você ouviu? ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. Saiba mais sobre nosso trabalho acessando www.radioescutas.com. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Contato.
Iniciamos a nossa sessão Contato nesta noite, enviando um grande abraço aos amigos Fernando Valsani Moura, lá de São Paulo, do bairro da Lapa, e também ao amigo Pedro Luiz Pereira Leite, da cidade de Caieiras, que são fiéis ouvintes do programa Encontro DX. Um grande abraço também ao Fabiano Albernaz, lá de Mauá, que enviou aqui uma foto do seu receptor de campanha, como ele diz, o seu receptor Sony ICF-8. Quando ele viaja, vai acompanhado de uma antena long wire, uma antena receptora com 12 metros de comprimento, do tipo varal horizontal, segundo Fabiano, muito eficaz na recepção das ondas eletromagnéticas. Qualquer dia, Moura, nós vamos dar um pulinho, né, até uma hora, né, Moura, para ver esse material de campanha do Fabiano. Achei interessante essa material de campanha.
Interessante isso, né? É material do deixista. Bom, enfim, qualquer hora dessa a gente vai lá, né? É pertinho, né? Grande. Bom, e o contato desta noite também, aqui temos aqui a carta da nossa querida ouvinte, a Silvia Schumacher, que reclama sobre a dificuldade em ouvir o Encontro DX no período de inverno. É aquilo que a gente sempre tem falado, né, Gazela? Propagação, a gente gostaria até de que isso não acontecesse, mas faz todo ano é a mesma coisa, é uma repetição, né? Silvia, infelizmente a propagação no inverno não permite a recepção em determinados locais, mas permite a sintonia em muitos locais. Tem locais aqui em São Paulo que você não consegue ouvir, no interior e tal, e de repente o camarada consegue ouvir a gente lá na Itália. Né? Tem
isso,
essa coisa.
Então.
Mas de qualquer forma, a gente agradece a Silvia. A Silvia é uma grande ouvinte desse programa, uma amiga minha também, escreve sempre para mim, gosto muito dela, é uma pessoa que gosta muito de rádio, tem alguns problemas de saúde, mas a gente está rezando por ela para que Deus cure toda qualquer doença que ela tenha.
A Silvia é professora também.
Isso, ela também é. Um abraço muito grande para ela e obrigado pelo carinho da audiência aí em Piracicaba. A Piracicaba é aquele, tem aquele rio famoso, né?
Tem uma música também bonita, né? Piracicaba,
que
eu adoro tanto, né?
Um abraço, Silvia.
A próxima carta, mora aqui na nossa sessão Contato, vem do nosso ouvinte Márcio Garcia, que mora na cidade de São Lourenço.
Ele é artista? Márcio Garcia, acho que trabalha na televisão, não trabalha?
Não sei, tem artista.
Tem o Márcio Garcia,
trabalhou
num canal, agora está na Globo agora.
Acho que ele fez uma novela, Caminho das Índias.
Isso, Caminho das Índias, é ele.
Mas não é esse não, é.
Não? Mr. Quilohertz falou que só que era.
Mr. Quilohertz tem sempre com essas comparações,
mas
né?
Ele é aquele artista, será que é aquele cantor? Tá bom, enfim, continua aí a cara.
Ele diz assim: é com muita alegria que faço contato com vocês. Sou ouvinte assíduo do programa. Aliás, um ótimo programa. Olha, fica elogiado, né, Moura, dessa carta aqui.
Sim,
né?
Muito obrigado a ele.
Muito obrigado
pelas palavras elogiosas.
Em tempo na minha mocidade, eu também já fui locutor na antiga rádio difusora de Campanha, Minas Gerais, não
é? Ah, tem a rádio difusora lá.
Na frequência de 1140 kHz. Hoje ela tem o nome de Rádio Diocesana. Porém, na mesma frequência, fazia locução de programas jovens e românticos no final de semana. É que legal.
Bacana, bacana.
Ele disse que está 40 anos, nossa, quase igual a minha idade.
Tem duas vezes a minha idade.
Estou com 40 anos e não atuo mais nas ondas de rádio, trabalho nos Correios. Eu também, casualmente, Moura, eu trabalhei nos Correios, né? 18 anos.
18 anos, que batalhão você viu? Que você
no Correios?
Batalhão naquela época.
No tempo do tempo dos militares, né? Do Correio, né?
Nos Correios, né?
Trabalhava
aliás, nos Correios, parece que está com uns problemas aí, parece que está em greve esses dias, está para sair de greve, né?
Correio.
Eu trabalhava. Que Deus resolva logo isso aqui, seja resolvido isso, porque eu tenho um carinho tão grande pelos Correios, por esse departamento, por carteira, esse pessoal, porque está sempre a carta que a gente
são importantes,
gosta, são importantes no país.
Traz as contas para a gente pagar também,
falou, né? Ele sempre pega uma deixa assim para entrar. Então, mas eu adoro receber as cartas do cara. Então, que Deus ajude que esses homens resolvam logo essa greve, que acabe logo e volte a trabalhar.
Tomara. Então, diz assim do nosso amigo Márcio Garcia, desde os tempos de rádio, eu tenho como hobby rádio escuta, fico programando no dial as emissoras que consigo sintonizar. E quando não consigo ouvir o nome da rádio, endereço, mando uma carta falando do horário, dia e música que foi sintonizado. Isso que esse ouvinte fala é muito, muito importante. Quando você faz deixismo de rádios AM e muitas emissoras brasileiras, tem emissora que não se identifica, né, Moura?
É verdade.
O usuário é que pelo menos de uma em uma hora se identificar. Esta é a rádio tal.
Eu tive recentemente em férias lá no litoral de São Paulo e rastrei várias emissoras do rádio que ficam em cidades litorâneas e muitas ficam horas e horas com a programação toda sem se identificar.
Sem se identificar.
Eu acho que devia ter uma exigência da Anatel, alguma coisa nesse sentido, que as emissoras de tantos e tantos minutos jogasse o prefixo para a gente saber que rádio que a gente está ouvindo, não
é
verdade?
Então. E daí encerra aqui o nosso ouvinte, o Márcio Garcia, da cidade de São Lourenço, aqui. A gente agradece muito.
São Lourenço é Minas?
São Lourenço, Minas Gerais.
Essa é a cidade de Minas. Já estive lá em São Lourenço.
Assim, parabéns a vocês por esse ótimo programa. Continue sempre informando através do programa Encontro DX as principais novidades do mundo do rádio, mano. Né? Então, isso aí. Ficamos contentes, Márcio Garcia, pela sua carta, pelos elogios. A gente fica muito contente de saber que podemos estar fazendo alguma coisa de utilidade, né?
E ainda dentro da sessão contato, eu gostaria de mandar um abraço para o José Maria de Moraes, Cassiano. Ele mora lá em Manhaçu, Minas Gerais, é um apaixonado pela Rádio Escuta e por rádio. E trabalha na rádio Manhaçu AM e na rádio Nova FM lá da cidade dele. É colega nosso, né, de rádio.
Perfeito. Moura, e no programa de hoje, agora encerrando essa nossa sessão contato, nós vamos trazer aqui o rádio amador Léo, que vai falar um pouco hoje num programa especial que ele fez para o encontro, especial para o Encontro DX, que é o tema propagação. Um tema, muitas vezes, árido, né? Que vai ser apresentado pelo Léo, que traz também a presença do nosso amigo, o seu Mauro Queiteres, que eu mando aqui um grande abraço e um pleno restabelecimento, que eu sei que ele já está bonzão falando aí no ar, né? Mário Queiteres e o Leonas Queiteres, que abordam muito bem esse tema em seus livros. O seu Mário tem livros também que falam de propagação. Ele é um escritor que escreve muito livro relacionado com o radioamadorismo. Então vamos com a participação do nosso amigo Leonas Queiteres aqui no Encontro DX.
Coluna do Léo, PY2MLK. Leonas Queiteres é radioamador, PY2MLK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica, especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço: www.qsy.to/py2mok.
Meus caros Cassiano Macedo, o Moura e todos os ouvintes da emissora, sintam-se abraçados aqui pelo Leonas PY2MOK. Hoje vou falar muito sobre os fenômenos da propagação das ondas de rádio e por que é possível escutar rádio de ondas curtas a tão longa distância, e para isso eu trouxe para me ajudar o conhecido radioamador e escritor de livros radioamadorísticos, o Mário Queiteres, PY2MXK, que inclusive escreveu sobre o tema um livro denominado ABC dos Fenômenos da Propagação. Olá, Mário, PY2MXK.
Olá, Léo. Muito boa noite. Um abraço aí ao Jota Moura e ao Cassiano e a todos os radio-ouvintes da Rádio Aparecida.
As comunicações de rádio ondas curtas se devem exclusivamente em nosso planeta pela existência de uma camada atmosférica chamada ionosfera, de tal forma que sem a existência dessa camada ionosférica não possuiríamos comunicações de rádio a longa distância em ondas curtas em nosso planeta. Portanto, ela é vital para as comunicações.
A ionosfera é a região superior da atmosfera situada entre os 50 e 400 quilômetros de altitude, acima da estratosfera, composta por gases rarefeitos e ionizáveis que caracterizam-se como bons condutores de eletricidade.
Notem, ouvintes, que tal ionização dos gases da ionosfera advém principalmente da ação ionizante da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Mas o que vem ser essa ionização? Os átomos têm a tendência natural de estarem num estado de neutralidade. Ocorre que quando o número de elétrons distribuídos nas suas diversas camadas e órbitas em quantidade ou número é igual ao de prótons do núcleo, o número de elétrons sempre acompanha o número de prótons na condição de neutralidade do átomo. Quando um átomo perde elétrons ou ganha elétrons, então ele se torna ionizado e se torna condutor elétrico. Então a alta atmosfera, que é a ionosfera, é uma região condutora elétrica e por isso ela influencia na propagação e distribuição das ondas de rádio pela superfície de nosso planeta.
No caso da ionosfera, a ionização do gás ali existente resulta da desagregação das moléculas de ar por ação dos raios ultravioletas provenientes do Sol, conforme pesquisas realizadas em 1924.
Então, resta mencionar que o resultado da ionização são os elétrons livres. Graças à alta densidade de elétrons livres na alta atmosfera, que é a ionosfera, decorrentes desse processo de ionização, a onda de rádio é detida, é impedida em sua trajetória, evitando-se assim que ela prossiga em sua trajetória ao espaço cósmico. Ao irradiarmos ao espaço uma onda de rádio de ondas curtas, essa energia eletromagnética, ao atingir a região da ionosfera de alta densidade de elétrons livres, não consegue atravessá-la, sofrendo um progressivo encurvamento em sua trajetória. Esse encurvamento é de tal ordem que faz com que a onda de rádio mude sua trajetória inicial, incidindo agora de volta em direção à superfície da Terra.
Este é o chamado fenômeno da reflexão, tal como um espelho.
E essa distância entre o ponto da estação transmissora e o ponto de recepção onde o ouvinte se encontra é denominado salto de onda, que é a distância entre o ponto de transmissão e recepção, e é justamente essa reflexão da onda de rádio na ionosfera que proporciona o salto que é responsável pelo DX, que gostamos tanto de realizar. Diga, Mário.
Este salto geralmente não limita-se apenas a um, ocorrendo alguns saltos em sequência, até a total atenuação da energia eletromagnética oferecida pelo meio propagante.
Então, estes saltos é que nos oferece a possibilidade de sermos ouvidos em vários locais do planeta. Sendo que estes saltos de onda atingem distâncias muito grandes, às vezes intercontinentais, sendo que Guglielmo Marconi conseguiu manter a comunicação por rádio através do Oceano Atlântico, sem dar-se conta de que isso só foi possível pela existência da ionosfera e do fenômeno da reflexão das ondas de rádio. É claro que existe um limite de frequência onde essa reflexão, como um espelho, acontece na nossa alta ionosfera. Normalmente as frequências a partir de VHF em diante não são susceptíveis dessa reflexão e atravessam sempre a ionosfera, por isso que as comunicações via satélite e televisão via satélite são feitas em micro-ondas, em VHF e UHF. Já a faixa de frequências de ondas curtas é sempre e sempre suscetível a essa reflexão das ondas de rádio.
Assim, quanto maior a intensidade da ionização e, portanto, maior número de elétrons livres, torna-se mais difícil a onda de rádio atravessar a ionosfera.
Portanto, é fácil perceber que na ionosfera o nível de ionização e as condições de propagação não são fixas, não, estando em constante e periódica modificação. As condições de propagação são inconstantes e variáveis. O Sol é o fator essencial e determinante das condições ionosféricas, ao redor do qual encontram-se as circunstâncias de influência a ele relacionadas. Para melhor exemplificar, eu quero citar a influência do Sol como sendo resultante da radiação ionizante ultravioleta proveniente do Sol, as manchas solares que nele encontram-se, as estações do ano derivadas da variação da física da distância astronômica entre o Sol e a Terra, o dia e a noite que corresponde à existência ou ausência do Sol e da existência ou inexistência da radiação ionizante do Sol em determinada região do nosso planeta.
Estas camadas variam de grau de ionização com o transcorrer das horas do dia, e algumas chegam até a desaparecer à noite. Por isso, a noite torna-se favorável para o DX.
Essas são noções básicas suficientes para que os ouvintes tenham conhecimento dos caminhos intrincados pelos quais percorre a mensagem de paz, cordialidade e integração emitidas por uma estação de rádio amador ou pela poderosa emissora de rádio como a Rádio Aparecida. Mensagem esta que vai e vem de tão longe, transportando a essência ou o espírito do homem, que pode ser sentido ainda que tão distante esteja o outro ser, não importando sua cor, raça, religião ou condição social. Quero comentar que o colega radioamador aqui presente comigo, Mário Keiteres, PY2MXK, escritor de livros radioamadorísticos, radioamador veterano, ele possui um livro com esse tema dos fenômenos da propagação, que chama-se ABC dos Fenômenos da Propagação. Gostaria que o Mário nos dissesse o seu site na internet, onde as pessoas podem ver sobre o seu livro.
A minha página na internet tem o seguinte caminho: qsy.to como tango Oscar / py2mxk. Repito, qsy.to / py2mxk.
É um hobby fantástico. Junte-se a nós, torne-se também um radioamador. Informações sobre o tema, escrevam mensagens diretamente para o programa Encontro DX. Nosso site de radioamadorismo em http://qsy.to/py2mok. Caros ouvintes, recebam nosso abraço especial e câmbio final do Leonas PY2MOK.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, e nós tivemos a participação em nosso programa do Leona Keiteres, prefixo PY2MOK, que falou sobre o tema propagação. Mas vamos morar agora um cafezinho, tomar um cafezinho, e voltamos já já com mais informações interessantes sobre o mundo do rádio, certo?
É isso aí, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos a apresentar Encontro DX. Mundo DX.
O Mundo DX, em sua segunda parte, chama agora a participação dos nossos amigos da Associação DX do Brasil para falar em nosso programa sobre esse mundo maravilhoso do rádio, do DX e das comunicações. Vamos lá, amigos da Paraíba.
Olá, amigos, está no ar mais um segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que destaca as escutas mais inusitadas da semana e informações atuais do mundo das ondas curtas. E já de início, vamos à Eslováquia.
Tous nos amis francophones depuis Bratislava. Informations, commentaires, interviews, analyses, musique. C'est chaque jour sur Radio Slovaquie Internationale.
Esta gravação em áudio do sinal da Rádio Eslováquia Internacional, que vocês acabaram de ouvir, foi feita quando a emissora transmitia em 9.440 kHz na banda dos 31 metros, às 2 horas e 1 minuto pelo tempo universal. A emissora transmitia em francês e, assim como puderam ouvir, o sinal estava muito forte. E um pouco antes deste horário, andei monitorando algumas emissoras brasileiras. E, para minha surpresa, pude acompanhar a Rádio Brasil Central de Goiás, transmitindo em 11.815 kHz nos 25 metros, uma partida de futebol entre o América de Natal e o Atlético de Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O sinal estava como de uma rádio local. A seguir, vamos conferir um trecho dessa escuta, feita a 1 hora e 37 minutos pelo tempo universal, aqui em Lagoa de Dentro, na Paraíba.
E acertou o Marcão, Vinícius.
Nossa senhora, ele pegou forte, realmente. Camisa 4 do América, o Plínio. Pode ter, a sorte do Marcão, não estava preso o pé no chão, ele estava já se movimentando para tentar o contra-ataque, mas pegou no tornozelo.
E a Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul, foi monitorada também aqui na Paraíba. A emissora passou alguns segundos com um bom sinal, mas a propagação foi fechando até que só restou chiado. A seguir, vamos ouvir um trecho dessa escuta.
Leva um risco de sobrepeso e a explicação é simples. Com amígdalas e adenoide constantemente inflamados.
E a Rádio Netherlands encerrou no dia 29 de março as emissões para a América do Sul. Mas as emissões em espanhol prosseguem para o centro da América e para toda a área do Caribe. A emissora foi monitorada quando emitia em 9.450 kHz na banda dos 31 metros. E para encerrar o segmento DX de hoje, fica um trecho dessa escuta.
Encontrava embarazada em outubro de 1918. La reina de Tonga, Anaseini Takipo, e su consorte, el rey George Tupou II de Tonga, el 20.
Bem, amigos, para mais, acessem www.leonaldoferreira.blogspot.com. 73 a todos. Boas escutas.
Você está acompanhando o informativo semanal da Associação DX do Brasil. Ao microfone, Jailton Amaral. América Latina e o Brasil na mira da alemã Deutsche Welle. O público da América Latina é o mais recente foco de interesse da empresa internacional de comunicação alemã Deutsche Welle. E o Brasil, que emerge no cenário mundial como país de destaque, demanda um esforço especial. Recentemente estiveram visitando o Brasil Andrea Hugmann, executiva de vendas e distribuição da Deutsche Welle para a América, Laís Calca, chefe do Serviço de Notícias Online em Português, e Rodrigo Abdelmalak, redator do Serviço Online em Português Brasileiro da empresa. Os três estiveram no Brasil para uma verdadeira ofensiva de reforço das parcerias já existentes e para a abertura de novos negócios. Na ocasião, eles foram os entrevistados do programa Estação da Mídia, Rádio Senado. A Deutsche Welle é uma companhia trimídia, atua com rádio, televisão e conteúdos para a internet e opera com entidade de direito público. Ou seja, não é uma estatal alemã, mas uma empresa que capta recursos com seus produtos e também tem financiamento estatal. Atuante desde 1953, a Deutsche Welle hoje produz notícias sobre a Alemanha e o mundo em 30 idiomas.
A Associação DX do Brasil apresentou o seu informativo semanal dentro do programa Encontro DX. Para mais informações, acesse o nosso site www.adxb.com.br.
Encontro DX Entrevista.
No Encontro DX Entrevista desta noite, vamos trazer a segunda e última parte, Moura, da entrevista realizada por você com o engenheiro João Pedro Nascimento, da empresa Apoio Técnico. Podemos colocar, Moura?
Claro, sim, claro.
Já conversamos sobre essa informação, sobre o apoio técnico e sobre o engenheiro, né? Sobre essa gentileza que ele fez em dar entrevista.
Eu tenho certeza que muita gente está curiosa para ver a segunda parte dessa entrevista, que ele fala com muita propriedade sobre o mundo do rádio digital, onda curta, essa coisa toda, internet.
E uma notícia muito triste que ele fala, Moura, tem que colocar para os ouvintes, né? Que não se está vendendo mais
transmissor
de ondas curtas.
Infelizmente não está.
Tem que falar. Luiz Colerreto falou para ocultar essa informação.
E muitas emissoras que têm a concessão não estão renovando e estão perdendo as concessões de onda curta. Infelizmente está acontecendo isso no Brasil e no mundo todo, né?
No mundo todo. Então, Luiz Cláudio, entrevista com o nosso amigo engenheiro João Pedro Nascimento.
Estou aqui no estande do apoio técnico com o engenheiro João Pedro Nascimento, faz parte da equipe do apoio técnico. Ele agora vai falar para a gente, para os ouvintes do Encontro DX, basicamente sobre o HD rádio e sobre o rádio que se transmite pela internet, que aqui no apoio técnico, no estande, tem esses dois receptores. Primeiro eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte sobre o HD rádio, que é o rádio digital, né? Descreva ele aí para a gente, João.
Bom, rádio digital aqui na São Paulo, na capital, nós temos duas emissoras atualmente transmitindo, em FM e, se eu não me engano, duas em AM. As emissoras em FM, duas delas, uma delas já está fazendo multicast. No canal principal ela está transmitindo normalmente, ou seja, no canal analógico e no primeiro digital ela transmite a sua programação normal. E no segundo ela transmite uma programação alternativa, agora de forma experimental, sem comerciais. Isso daí é uma forma boa de manter os ouvintes dentro da rádio, ou seja, numa frequência determinada ele tem a opção de ouvir três conteúdos diferentes. Isso daí na parte de FM. No AM, nós temos a mesma coisa, ou seja, a transmissão do canal principal de forma análoga, como a gente consegue ouvir, está acostumado a ouvir, e essa mesma transmissão de forma digital. Vale ressaltar que alguns ouvintes podem se deparar com um estranho fenômeno que a gente chama de delay, que é o atraso do sistema do rádio analógico com o digital. Ou seja, você ouve a informação primeiro na transmissão analógica e depois, 8 segundos, depois na recepção digital. Esse delay, Moura, esse atraso já foi 12 segundos. Então teve um upgrade considerável. 4 segundos, a gente sabe que, dependendo da relação, em Fórmula 1 é um século, né? E no mundo digital também é grande, é um avanço grande.
Mas, por enquanto, me parece que esse receptor de HD rádio só está à venda no apoio técnico ou é possível encontrá-lo em alguma outra loja, algum comércio aqui no Brasil, João?
Olha, no apoio técnico, nosso objetivo não é vender para o público final, né, para o ouvinte. Nós fazemos isso para fomentar os radiodifusores, as emissoras mais especificamente, de forma das emissoras HD presentearem os ouvintes que ligam para lá e etc, etc.
E está acontecendo isso, João?
Temos algumas emissoras pontuais, sim, aqui de São Paulo, que estão fazendo isso, nós vendemos. Nosso objetivo, eu repito, não é fazer isso. Algumas lojas, acredito que lojas americanas, tenham esses receptores, mas para carro. Mas é muito assim, ainda está muito embrionário, mas é uma tendência irreversível. Vai aumentar a demanda e a oferta, obviamente, dos receptores HD.
Porque me parece que já é fabricado aqui no Brasil o rádio digital HD rádio para carro e não assim como aparelho de som para ser vendido para o público. Isso é verdade?
É verdade. Inclusive, se eu não me engano, a Kenwood, que tem uma fábrica em Manaus, ela fabrica para o mercado americano. No início agora do mês de agosto, eu tive, dia 5 e 6, estive em Miami e pude comprar 3 rádios da Insignia, uma rádio portátil HD, por $49,99 no Best Buy. Então já baixou bastante o valor. Nessa mesma loja de departamento lá, eu também encontrei uma parede, uma coluna de carros, aquele mostruário de rádios de carro, de autorrádio, com praticamente 5 ou 6 marcas diferentes de HD rádio. Na parte de home theater também temos alguns receptores, receivers, como Yamaha, Denon, que já tem inserido a recepção do HD rádio e também do XM, que nos Estados Unidos a gente também tem a recepção do XM, que é uma transmissão por satélite, só que é paga, diferente do HD rádio, que é grátis.
Eu costumo falar no programa que as emissoras vão se digitalizar, algumas já são digitais, já transmitem com som digital, mas é preciso que a indústria brasileira crie uma geração, fabrique receptores de rádio digitais para que a gente consiga ouvir a rádio digital, não é verdade? E você acha que já tem isso aí, vai começar, vai ter mercado para isso, João?
Olha, com certeza isso aí vai começar muito em breve, mas tudo, qualquer decisão de montagem e colocação no mercado e ações de marketing está diretamente ligada à decisão do governo de escolha de padrão. Porque nenhuma montadora, nenhuma fábrica vai direcionar e fazer uma linha de montagem específica para um determinado padrão, mesmo a gente sabendo que esse padrão está 99%, está com 99% de chance de ser escolhido, mas eu creio que até a escolha desse padrão, nenhuma fábrica vai se predispor a fazer uma linha de montagem aqui para o Brasil sem ter a certeza do endosso do governo brasileiro.
Quer dizer, enquanto isso não for definido, nenhum fabricante vai ousar em começar a fabricar receptor digital, não é verdade?
Exatamente. E essa, Moura, como eu falei, é uma das razões que a gente traz, importa os equipamentos, os rádios digitais, para poder dar força para os radiodifusores. E não é o nosso, não somos nós do departamento, o público, somos só para os radiodifusores. E por esse motivo a gente não vende para o público.
Agora vamos falar um pouquinho, João, você que é engenheiro da apoio técnico, sobre o rádio que é transmitido, aquele receptor que eu vi lá fora, via internet. Fala um pouco dele aí pra gente, pros ouvintes do Encontro DX.
Ah, aquele receptor é muito bacana, né? A gente está vendendo ele bastante tempo, vai fazer um ano agora. A gente tem acordo com uma fábrica, Sanjay, que ele também fabrica rádio HD e fabrica essa versão para recepção em Wi-Fi. Então ele é basicamente o seguinte, é um rádio comum, só que em vez de ele receber ondas hertzianas, ele recebe um stream de internet. Esse stream pode ser recebido via cabo Cat5, esse cabinho azul que a gente usa para conectar os computadores, ou através de um wireless, que você tem acesso. Então você tendo o sinal por cabo ou wireless, a partir desse momento, o radinho ele acessa as emissoras que transmitem o seu sinal em stream para os ouvintes.
São muitas, João?
São muitas. Eu creio que tem mais de 8 mil emissoras cadastradas, porque esse radinho, a emissora tem que simplesmente cadastrar o seu site, o seu stream, no site do radinho.
Se ela não fizer isso, quer dizer que fica impossível de acessar, de ouvi-la?
Fica impossível, mas esse registro, ele é grátis, ele é gratuito, não tem custo nenhum para a emissora. E dessa forma você pode escolher, pode determinar o que você vai ouvir. Por exemplo, o som da Ásia, o som das Américas, o som da Europa. E aí dentro desse menu você também abre o menu dos países, dentro dos países das cidades. Então é muito bacana, porque é um rádio absolutamente diferente, com formato moderno, que você pode ter acesso ao mundo todo, desde que você esteja conectado na internet. No Rio, por exemplo, lá na Orla, a gente tem o Wireless Free, a prefeitura dá o wireless gratuito, né? Então isso aí é uma coisa bacana. E é possível ouvir nesse radinho, quem mora ali na Orla de Copacabana, ou um quarteirão para dentro, tem acesso, tem a possibilidade de ouvir o radinho sem fio, qualquer emissora do mundo, de qualquer parte do mundo, desde que esteja cadastrado nesse site.
Eu acho isso uma coisa fantástica, João. Agora, me lembra que eu sou um ouvinte, eu e muita gente que está ouvindo o programa da gente, é ouvinte de onda curta. E muitas vezes eu costumo falar para meus amigos que a internet acaba se tornando... Você é um pouco mais novo que eu, não sei se você conhece de onda curta, né? Mas eu gostaria que você falasse sobre isso aí também, sobre a onda curta, que é uma coisa que já está... muita gente diz, e eu também, inclusive, digo que está sendo substituída pela internet. Qual a tua opinião sobre isso?
Eu acho o seguinte, nós aqui, nós comercializamos transmissores de AM, FM e TV. Eventualmente, nós também comercializamos alguns transmissores de ondas curtas, mas na faixa de 4 a 7 mega. E nós temos tido muita dificuldade em encontrar fabricantes de transmissores que nos forneçam prazo de entrega, preço e etc. Isso aí demonstra claramente que o desinteresse quase que total das fábricas de transmissores para essa faixa de frequência. Então, por esse motivo é que nós não vendemos mais, inclusive, aí, infelizmente para você, né, e para os ouvintes, né, nós não vendemos mais transmissores de ondas curtas, só vendemos de AM, FM e televisão.
Ô, João, mas me diz uma coisa, com o DRM, não disse que, até inclusive eu vi o ministro Hélio Costa falando que poderia melhorar bastante o sinal de transmissão de onda curta com o advento do DRM, que é o rádio digital. O que você acha disso?
Eu acho que o DRM é uma boa solução para ondas curtas também, mas aí cai naquele comentário nosso no início do padrão, ainda não tem nada decidido ainda. Então os próprios fabricantes, ninguém vai fazer um investimento, né, numa demanda dessa grande, transmissões de ondas curtas não é barato. Por sinal, nenhum transmissor é barato, nem de televisão, nem de AM, nem de FM. Desde que não tenha uma demanda, como é que você vai poder mensurar? A gente tem casos aqui, que a gente tem, eu tenho acesso a colegas que fazem só projetos na área da Anatel, que tem emissoras perdendo a concessão de ondas curtas, porque o prazo estoura e a emissora não coloca ondas curtas no ar e perde. Né? Então, isso aí é uma... a gente observa que é uma tendência. Então, se não for tomada uma providência já, escolher um padrão, mesmo que, por exemplo, para ondas curtas seja o DRM, para o AM, o IBOC, ou outro qualquer padrão, isso tem que ser feito já, para poder continuar fomentando a indústria, porque senão isso é lei da oferta e procura, né? Isso é um negócio, né? Apesar de ser um entretenimento, né? A gente trabalha com a diversão, mas é um negócio. Ninguém, né, aqui, a gente precisa sustentar nossa família, né? Você, a sua, a minha, então tem que movimentar dinheiro. Então o empresário precisa dessa informação para saber até onde ele pode investir.
Ô, João, para finalizar, e esses dois receptores que você tem aí, tanto de HD rádio, quanto de rádio que é transmitido via streaming da internet, eles são fabricados em que país, João?
Esses equipamentos, eles são projetados, eles têm a patente americana, porém são construídos na China, porque a mão de obra lá ainda é a mais barata do mundo, né? E, então eles têm a tecnologia americana com uma planta de fabricação da China.
Me parece que só vocês que têm, no momento, eles à venda aqui no Brasil, que eu saiba, né, João?
Esses aí sim, é da Sanjin, é uma empresa, como eu falei, americana, e a gente fez um acordo. Inclusive foi muito interessante, porque na época do acordo a gente, o pessoal lá, né, qualquer parte do mundo, eles trabalham muito com budget, com previsões, né? E na China é muito interessante, porque a moeda, a unidade deles lá é 1.000, não 1. Então você vai conversar com a China, qualquer conversa que você tem é parte de mil, não é um, né? Então nós falamos, não é mil, né? É uma quantidade inferior e tal. Eu expliquei que era para atender nossos radiodifusores, né? Que o Brasil tem em torno de 4 a 5 mil radiodifusores e que não seria uma demanda para o público, pelo aquele motivo que eu expliquei previamente, né? Que não é o nosso objetivo vender para o ouvinte. Então é... E nós fizemos esse acordo já com a possibilidade de ter um segundo passo com a adoção do padrão. Aí sim nós vamos pensar, eventualmente até colocar no mercado, nessas lojas de grande departamento, que é o que eu vejo que falta agora. Mas nem as lojas de grande departamento vão fazer uma promoção em cima de um rádio que a gente não sabe qual vai ser o padrão. Então uma coisa está atrelada à outra e o início da corrente a gente vê que é a escolha do padrão.
João Pedro Neto, engenheiro do apoio técnico, eu deixo aqui os microfones da Rádio Aparecida para suas considerações finais e, por favor, fala o site do apoio técnico.
Ok. Quero agradecer, amor, a oportunidade, né, que você deu aí da gente explicar, falar sobre a nossa empresa que já está há 26 anos no mercado. É um tempo significativo, né, nesse meio. E falar que nós estamos sempre dispostos a ajudar. A Rádio Aparecida é nossa parceira, nós temos muito, muito contato. E o bom também é que a gente faz parte da mesma religião, né? Porque todo mundo é católico no apoio técnico. Então isso daí é bacana, eu fico muito contente. E toda vez que a gente fala com o pessoal da engenharia, da técnica, da TV Aparecida, da rádio, a gente sempre tem bons momentos. Então é isso, quero deixar um abraço a todo mundo e quero que todo mundo também fique torcendo, assim como eu, para que o padrão de rádio digital no Brasil seja logo, logo escolhido e essa situação de indefinição seja resolvida. É isso aí.
Ok, João, muito obrigado. E daqui da Feira do Casting Cable, falou J. Moura para o Encontro DX da Rádio Aparecida.
Você ouviu aqui no programa Encontro DX uma entrevista realizada pelo José Moura com o engenheiro João Pedro Nascimento. E agora, Moura, nós vamos ao nosso... O Rádio em Revista.
Bom, então agora vamos falar do Brasil, a posição do Brasil no Festival de Cannes.
Ah, sim, Moura, importante dizer que nós interrompemos o programa passado e essa informação é importante.
Isso, o maior festival publicitário do mundo, que aconteceu agora em junho lá em Cannes, na França. Apesar da diminuição das inscrições, foram entregues 674 prêmios na 56ª edição do festival. O Brasil ficou com o quinto lugar geral, sua posição nos últimos dois anos. As agências brasileiras trouxeram para casa 7 leões de ouro, 9 de prata e 16 de bronze. Os primeiros lugares ficaram com os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália. Na categoria rádio, a agência Almap levou apenas um leão de bronze, Cassona, apenas um, né? Com série de spots que eles fizeram para a agência, para a Escola Pan-Americana de Arte.
Mas né? De rádio então, né?
De rádio, de né? Rádio. A disputa do Leão foi mais difícil este ano, pois o júri da categoria rádio, veja você, sim, a categoria rádio, foi mais criterioso. Foram escolhidos apenas 15 trabalhos entre os 1.153 inscritos, olha. Nossa, só.
Muito trabalho, hein?
Contra 47 prêmios do ano passado. Diante disso, o Brasil até que saiu bem. Levando um dos 11 leões de bronze para casa com a campanha, como eu já falei, da agência Almap para a Escola Pan-Americana de Arte. Para Tony, que era um publicitário que estava presente, esse rigor na escolha dá credibilidade aos vencedores e diminui consideravelmente a quantidade de fantasmas que rondam os concorrentes. O critério rigoroso do festival serve de motivação para quem gosta de criar para a rádio, porque assim melhora ainda mais o nível dos trabalhos brasileiros, que sempre fizeram bonito em Cannes, declarou o publicitário. Tá aí. Então, o Brasil teve uma participação até boa, né? E isso aí, se não foi o que imaginavam, pelo menos essa participação serve para estimular os anunciantes a criarem melhor para a rádio, né?
Isso mesmo.
Mas aqui tem mais uma notícia aqui envolvendo a China. Você que gosta muito da China, Cristiano.
Sim.
Olha só essa notícia que eu li no site da AESP. Chineses recorrem cada vez mais ao rádio. Deixa eu ler aqui a íntegra da notícia, que é interessante. Quando o assunto é alta tecnologia, a China tem tudo. Mas num país com o maior número de internautas do mundo, algumas pessoas estão optando por se manter em contato através de uma tecnologia mais antiga, o rádio.
O rádio.
Isso. Armados de antenas, transmissores e receptores, crescente número de radioamadores chineses enviam mensagens codificadas ou fazem transmissões simples, na esperança de obter uma resposta. Dos 3 milhões de radioamadores do planeta, cerca de 90 mil vivem na China. de acordo com a Chinese Radio Sport Association, que supervisiona o licenciamento dos praticantes do hobby no mais poderoso, populoso país do mundo. Olha só você. Para os membros do Beijing Sunny Radio Club, um final de semana perfeito significa vasculhar as frequências de rádio e conversar com os entusiastas dos radioamadores em outras cidades e até em outros continentes. O estudante Wang Heni, de 15 anos, Cassiano, olha só, é adepto do radioamadorismo há mais de 4 anos e o considera encantador. Os seus sinais podem chegar a uma pirâmide no Egito, ao Pentágono nos Estados Unidos, passando pela Califórnia ou qualquer outro estado antes de, enfim, atingir uma pequena família na costa leste norte-americana, disse o Wang aqui. Mas a leste, Liu Junzneng, o primeiro radioamador da cidade costeira de Qingdao, pondera que nós só fomos autorizados a nos comunicar com os milhões de outros fãs mundiais do radioamadorismo depois que a China se abriu. Posso me comunicar com pessoas distantes com uma simples antena. É diferente de usar a internet, porque você depende de outras pessoas. Com equipamentos ao preço inicial de apenas 200 yuans, que equivale a mais ou menos 30 dólares, o hobby é acessível para muitos dos chineses urbanos.
Barato, hein?
É, é barato também. E embora o número de radioamadores da China dificilmente deva rivalizar com os 340 milhões de usuários de internet que existem no país, seus praticantes ainda assim têm conseguido se comunicar com partes distantes do mundo. Olha que notícia interessante.
Essa notícia você, é interessante. Você pescou de onde essa notícia?
Essa notícia saiu no site da ESP aqui de São Paulo.
E, na verdade, ele deixa bem claro que é a prática do radioamadorismo, né?
Do radioamadorismo. Só que coisa interessante, né?
Eu não sabia que o radioamadorismo tinha essa penetração tão grande assim.
90 mil radioamadores vivem lá na China.
Bom, para o tamanho do país, são poucos radioamadores ainda, né?
No mundo todo, as cifras aqui estão falando da notícia, que 3 milhões de radioamadores do planeta, né? Seria isso? Não seria?
É bastante, né?
Eu penso até que seria mais, não?
É, bastante gente, né? É. O radioamadorismo é um assunto interessante. Mas eu gostei muito, foi da sua pronúncia do chinês. Você está bom no mandarim.
Mandarino, né? Estou estudando mandarim.
Mas agora de briga assim, mas a Rádio Pequim tem um curso.
Eu recebi esse curso. Não comecei ainda. É. Mr. Correto falou que devia ter começado, está falando aqui no meu ouvido, mas não comecei ainda. De vez quando eu ponho uma lá, como era a aula é muito difícil, aí eu tiro.
É difícil
tá
escrever, né?
É, está parecendo na década de 70, quer dizer, eu comecei a estudar alemão pela aquele curso da Deutsche Welle, né? Família Baumann. Mas quando eu encontrei uma palavra, vinha as fitas cassete.
Eu tenho essa fita cassete em casa ainda.
Uma palavra com 24 letras, aí eu desisti. Como é que você consegue pronunciar uma palavra de 24 letras? Só eles mesmo, né, cara? Aí eu desisti. Aprendi algumas bom dia, boa noite, como
Guten
vai.
Tag.
Guten Tag. Aí ficou só nisso aí mesmo.
Mas muitos ouvintes, amigos nossos, né, aprenderam o idioma através do rádio, né?
Sim, inglês, espanhol.
Inclusive a voz.
Minha base em inglês foi o rádio.
Foi o rádio.
Depois eu estudei tudo aqui no exterior. Mas minha base foi ouvindo a voz da América, BBC, né?
É isso aí.
Memória musical.
Em 1967, o Brasil perdia um de seus maiores escritores, que foi João Guimarães Rosa. Foi também neste ano que o exército israelense acabou anexando a Palestina e territórios do Egito, Líbano e Sírio. Foi também neste ano que os Beatles lançaram um disco, um LP, que se transformaria num grande marco da música, um dos seus mais influentes álbuns da história do rock e da música, o famoso Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Do álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, vamos ouvir A Day in the Life.
About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd
face before. Nobody was really sure if he was on the house floor. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look.
And I went into a dream.
Chegamos ao final de mais um Encontro de X. Estaremos aqui no próximo programa com mais notícias e informações do mundo do rádio e das comunicações.
Só queria lembrar os ouvintes que o e-mail do programa, o novo e-mail é encontrodx@radioaparecida.com.br, tá bom? E também não esqueçam que o Encontro de X está com uma promoção que a gente vai dar no final do ano um livro, o livro do Ciro César, né, Cassiano? E para que as pessoas que escreveram, o livro se chama Como Falar no Rádio, escrito pelo radialista Ciro César. E você pode escrever para a Rádio Aparecida, Caixa Postal número 2, Aparecida, São Paulo, com o CEP 12.570-970. Dê sua opinião sobre o programa, o novo formato do programa e concorra a esse livro no final do ano. E o Encontro DX teve na sua produção e apresentação J. Moura e Cassiano Macedo. Trabalhos técnicos na mesa de som. E na montagem final, excepcionalmente ele hoje, mais conhecido como o mestre Luiz Cláudio. Coordenação artística, Edson de Almeida, direção-geral, Padre Inácio de Medeiros. Obrigado a todos pela audiência e pela credibilidade. Tenham um ótimo final de semana e até sábado, se Deus quiser.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentaram Encontro DX, programa dedicado aos DXistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Atenção, emissoras! Em 5 segundos, o Brasil vai se encontrar com a Mãe Aparecida.